noite, gente. Essa igreja aqui é muito bonita, gente. As pessoas mais bonitas do Rio de Janeiro estão aqui, nesse lugar, tá? Com certeza. Olha pro lado aí e fala assim, que bom que você está aqui essa noite. Olha pro lado e fala assim, olha como ela está perfumada, gente. Que maravilha. Você conhece a pessoa que está do seu lado? Pergunta o nome, olha. Nós somos uma comunidade aqui de fé. Quem não me conhece, eu sou o Guto. Estão de primeira vez. Fica tranquilo. Eu não vou demorar. Ah, mais um. Não, não vou demorar. Se você piscar, eu já terminei. Já tomando lanche lá no Bibi, já, hein, gente? Então, vamos lá. Glória a Deus. Eu estou com uma expectativa muito alta no meu coração, porque acabei de voltar de um retiro, como a Sabrina falou, da liderança, lá em Itaipava, um lugar maravilhoso. E Deus falou muito bom, falou muito forte ao nosso coração lá. Falou coisas assim que eu precisava realmente refletir, meditar. Então, se eu tivesse que dar um tema hoje, eu procurei assim, qual é o tema que eu vou dar hoje? Eu falei, de dentro para fora. Então, repete comigo, de dentro para fora. Vem comigo, abra sua Bíblia em Isaías 43. Eu vou ler na versão A Mensagem, vai estar aí mostrando na televisão. Se você não tem a versão A Mensagem, não tem problema. Está um pouquinho parecido. E a gente vai caminhar junto nessa aventura aqui. Fique comigo, não se distraia. Eu sou muito rápido, eu falo rápido. Mas Deus, Ele vai operar da forma correta para vocês. Ele vai fazer o translation, né? Aquela coisa assim. Isaías 43. Mas, olha, eu creio que essa palavra, essa especificamente agora que eu vou ler, é para alguém aqui na igreja, é uma palavra profética para alguém aqui na igreja. Mas agora esta é a mensagem do Eterno, do Deus que fez você, Jacó, daquele que o formou no início, Israel. Não tenha medo, eu os redimi, eu os chamei pelo nome, vocês são meus. Quando estiverem atolados até o pescoço de problemas, estarei lá com vocês. Quando estiverem atravessando águas profundas, vocês não vão se afogar. Quando estiverem entre a cruz e a espada, não será um beco sem saída. Porque eu sou o Eterno, o seu Deus pessoal, o Santo de Israel, seu Salvador. Paguei um preço altíssimo por vocês. Vocês significam muito para mim. Sim, eu os amo tanto assim. Amém? Amém? Gente, eu pensei nessa palavra e a gente vai começar a falar de dentro para fora. E essa palavra, a gente tem que observar muita coisa aqui. Tem muito segredo nessa palavra. E em determinado momento ele fala o seguinte, olha, não tenha medo. E é importante a gente gravar agora essa palavra, não tenha medo, essa frase, não tenha medo. Porque é sobre essa frase que eu vou contextualizar toda a minha fala, todo aqui meu pensamento, e vocês vão me acompanhar. Então ele começa dizendo assim para o povo, olha, não tenha medo, eu redimi, eu chamei vocês pelo meu nome. Se estiverem atolados até o pescoço de problemas. Quantos aqui já teve atolados até o de problemas até o pescoço? Eu acho que eu nem até o pescoço, eu acho que eu já afundei em problemas. Mas eu, assim, eu afoguei, porque, assim, eu não vou falar que nem é um privilégio, mas a gente já faliu uma empresa, entendeu? Então, assim, eu acho que de problemas financeiros eu entendo, gente. É, gente, então, assim, quando eu leio essa passagem, eu falo, quando estiverem atolados até o pescoço de problemas, estarei lá com vocês. Aí eu estou aqui dizendo, ele estava lá comigo. E ele falou o seguinte, quando estiverem atravessando águas profundas, vocês não vão se afogar. É interessante que quando foi escrito isso, a ideia não era para uma questão espiritual. Era de um povo que precisava de salvação, literalmente física. Era um povo que precisava de uma intervenção divina, especificamente. E aí, ele deu alguns exemplos sobre se passar por águas. Hoje em dia não é uma questão difícil a gente atravessar talvez um oceano, águas. Mas naquela época talvez seja bem difícil. passar por fogo e assim uma série de situações. Mas ele fala, quando estiverem atravessando águas profundas. Ele fala quando? Porque não é muito uma escolha. Certamente você vai passar por momentos difíceis. Circunstâncias difíceis aparecem a cada estação. Talvez você esteja vivendo uma situação difícil hoje. Talvez seja uma cura que você esteja orando um tempão e ainda não manifestou. Talvez é um problema financeiro grave que você esteja enfrentando e aí você está atolado, cheio de problemas, até o pescoço. E aí Deus, antes de falar sobre isso tudo, ele vem com uma palavra, não temas, não tenha medo. É importante porque essa frase Deus vai repetir em diversas vezes e em diversos momentos da Bíblia. Seja com Abraão, quando ele estava na expectativa de receber o filho dele, Deus falou assim, não tenha medo. Não temas, crê somente. Quando ele vai falar para Jairo, que a gente vai ver mais à frente, em diversos momentos, Deus vai falando sobre não ter medo. E problemas, circunstâncias difíceis na nossa vida, nós passamos o tempo inteiro, nada mais que João declarou sobre isso. João 16, 33, no mundo tereis aflições. Mas o que ele fala? No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele joga uma sequência. Olha, mas você precisa ter bom ânimo. Quem aqui consegue ter bom ânimo no momento de aflição? É difícil. Mas não é impossível. Eu não estou pregando aqui porque eu sou perfeito. Eu prego aqui porque a palavra de Deus ela é a verdade. Não olhe simplesmente pela minha experiência. Agora à noite eu estava conversando com a Juliana. E aí assim, ela conversando sobre a trajetória agora de todo o momento de cirurgias que ela passou. E é uma estação que ela está crendo e vai continuar crendo até ser perfeita ali, até ser finalizada essa estação na vida dela. E não é diferente. Eu posso contar aqui quando a minha esposa ficou no CTI e eu tive aquela estação difícil e uma palavra bastou na minha vida para eu suportar a minha vida. Quando você passa momentos difíceis, o que você precisa é começar a tratar primeiramente o seu interior. Você precisa aprender a gerenciar as questões internas. Porque o milagre só se manifesta do lado externo quando o seu lado interno está bem gerenciado. É isso que está dizendo aqui. Porque é o seguinte, quando você passa por momentos difíceis, eu vou estar contigo. Mas antes de ele dizer que ia estar com o povo no momento difícil, ele fala, gerencie seu problema interno aí, não tenha medo, fique firme, fique tranquilo, fique em paz. É isso que a gente precisa aprender, porque em qualquer momento, Deus vai falar assim, não tenha medo. Gerencie as questões internas, fique firme, porque eu vou estar com você lá na frente. Só que quando você está atolado de problemas, você não enxerga aquilo que Deus está fazendo, amém? Alguém enxerga? Fica difícil, nossa visão fica turva. E aí, muitos aqui podem falar, no mundo sereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas é Jesus, Jesus falou isso, ele venceu o mundo, ele, claro que ele vai segurar a onda. Mas aí o próprio João fala em 1 João 5,4, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória, aquele é a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ele mesmo fala, olha, no mundo sereis aflições, mas se você quiser vencer o mundo, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A nossa fé baseada na palavra de Deus, na palavra de Cristo. E ele fala, todo aquele que é nascido de Deus, nós somos nascidos de Deus. Se você ainda não teve a oportunidade de nascer de novo, hoje é o dia de nascer de novo. Mas o que eu faço? Simplesmente fale, eu quero você, Jesus. Eu quero, eu te aceito. Eu quero me render. O próprio João diz isso. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Esse sistema mundano, que já és do maligno. O sistema do mundo, já és do maligno. Então, o maligno, o diabo, o nosso adversário, ele cria situações o tempo inteiro para te desanimar. Ele cria circunstâncias, ele cria situações ciladas para justamente você se esfriar na fé, para você muitas vezes se sentir abatido, entristecido, achar que Deus não está com você. Acho que ninguém passou por isso, não é só eu. Mas tem determinados momentos que eu me vejo, eu já peguei várias vezes, gente. Você acha que aqui só tem perfeito? Não. Mas já peguei minha esposa, a gente se falando assim, cadê Deus nesse negócio? Mas sabe qual é o problema quando a gente fala isso? Quando você para e conversa, Sabrina, Guto, aquele momento que você estava pronto para murmurar, cadê Deus nesse negócio? O meu coração não estava gerenciado. O meu coração não estava legal. Por quê? Porque tinha medo. Estava com preocupação. Não estava legal. E aí, quando o seu interior não está legal, normalmente o seu exterior também não está legal. Então, por isso que ele fala, não temas, não tenha medo. Fique tranquilo. Entra no descanso de Deus. Em Hebreus fala para entrar no descanso. Como que entra no descanso, Guto, no momento que a gente está tudo perdido? Pô, eu tenho orado e a cura eu não tenho visto. Eu tenho orado pela minha empresa, meus negócios, o negócio não está funcionando. Eu vivi isso. E aí é impressionante a quantidade de vezes que aparece essa frase diante de adversidades apresentadas. É preciso aprender a gerenciar nossas emoções. Provérbios 24:10 diz, quem desiste no momento de crise é porque realmente é um fraco. Aí, essa força não é a sua força. Aquele que está no momento difícil e se manifestou fraco no momento difícil, não é questão assim, não, eu fui fraco, não é a sua força. É que você ainda não deixou Deus trabalhar ao ponto de você entrar no descanso e deixar a graça trabalhar a seu favor. A graça, ela é o favor de Deus. É ela que te fortalece no momento de angústia. É ela que te capacita, que te favorece. É aquele momento que você se pergunta, mas eu não fiz nada. A sua reação interior, se for errada, comprometerá os resultados externos. Se sua reação interior for errada, comprometerá os resultados externos da sua vida. E eu queria pegar dois exemplos, gente, dois exemplos sobre situações de pessoas que passaram momentos difíceis. Marcos 5:35. Fala de Jairo, filha de Jairo. Quantos aqui lembram da filha de Jairo? Em determinado momento, Jairo procurou Jesus. A Bíblia chega a relatar que em determinado momento, Jairo se ajoelhou a Jesus e falou, minha filha está muito mal de saúde. Por favor, Jesus, vai lá, intervém, cura ela. E aí Jesus falou o quê? Sim, vou lá. Aí ele começa a caminhar com Jesus. Em determinado momento da caminhada, aí Jesus conta a Bíblia conta uma outra história de uma mulher com fluxo de sangue há anos, uma mulher com problemas de saúde há muitos anos, e aí ela determinou no coração dela que se ela tocasse na orla de Jesus, ela ia ser curada, e ela fez isso, ela tocou e ela foi curada, e durante essa caminhada, Jairo viu a situação toda que estava acontecendo. Era uma estação difícil para a mulher. 12 anos sangrando, e aí naquele momento, Jairo vendo aquilo tudo, ok, depois que acabou aquela cena toda, eles continuaram caminhando, aí vem um trabalhador lá do Jairo e fala assim, olha Jairo, não incomoda mais o mestre, sua filha morreu, esquece. E aí que vem a palavra. Depois de ver as notícias, Jesus fala para Jairo, não temas, crê somente. Só que o importante é que um pouquinho antes, Jesus falou o seguinte, ele despreza o comentário que foi feito. Está aí. Ele desprezou, ele ignorou, ele não deu valor àquilo que a notícia veio. Eu não sei quantas notícias têm aparecido na sua vida, mas você precisa também ignorar algumas notícias na sua vida. Olha, está rolando demissão lá naquela empresa. Ignora. A questão é que o justo viverá pela fé, É muito legal quando está escrito. Mas não é uma opção, não é uma escolha. Se você decidiu viver com Jesus, essa é uma situação que você vai ter que viver. Viver pela fé. Não é uma coisa, não, eu vou viver com Jesus, mas eu vou viver do jeito que eu estava. Não, ele não faz nenhum convite. Ele fala assim, agora o justo viverá pela fé. E nós aqui somos justos. Justificados por Deus. Justificados através da obra de Cristo. E aí ele faz, olha, agora a sua vida, o seu estilo de vida vai ser baseado na fé. Na fé que já foi ensinada aqui, através de uma temporada com Timóteo, com Rafael, falando sobre os fundamentos da fé, o ABC da fé. Que a fé, como dizem em Hebreus, é o firme fundamento daquilo que se espera. É a convicção de fatos que não se veem. Convicção de fatos que não se veem. Anota isso, porque a gente vai chegar lá. E aí, vai lá, corre no podcast, assiste essa palavra. Timóteo tem quatro séries sobre isso. Uma série, quatro capítulos sobre isso. E aí, vem Jesus e fala, não temas. Segura aí esse coração. Eu sei que veio notícia, eu ignoro, esquece isso. Fique firme. Crê somente. Tem momentos da nossa vida que você vai crer. Tudo nos seus olhos naturais parece estar dando errado. Tudo. Você veio para a igreja orar pela sua família, parece que está um caos a família. Ora pelos filhos, está um caos. Olha pelos negócios, está tudo ruim. O que está acontecendo? Mas Deus te deu uma palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você está entendendo que a sua fé, ela é baseada, ela está estruturada na palavra de Deus? Ela não está baseada numa crença aleatória, não. Ela está fundamentada naquilo que Deus fala. É isso que a gente precisa entender. Você vai firmar o seu comportamento, o seu estilo de vida agora, naquilo que Deus está falando. Observação, aonde a fé entra, o medo tem que sair. Medo é o oposto de fé. Esses dois não dividem o mesmo ambiente. Se de repente Jairo deixa o medo entrar, morreu, perdeu. A fé que ele estava firme, caminhando com Jesus, porque Jesus falou assim, eu vou contigo. Ele, beleza, então vai comigo. Então, ele gerou fé no coração dele. E ele caminhou. Mas poderia, naquele momento, após a triste notícia, o coração dele receber aquela notícia ruim e a fé diminuir. Quantas vezes de nós temos uma fé, recebemos aqui no culto, aquilo explode, vamos segunda-feira para casa, vamos para o trabalho, só que durante a semana as bombas vêm, a missão vem, aquela coisa toda, e aí você deixa o medo entrar, e o combate é isso, esse é o combate da fé que Paulo está falando, é você rejeitar o medo não vai entrar na minha casa, o medo não pode entrar no meu coração. Aí fala, Mateus 14, 22, um outro exemplo, olha só que esse exemplo é bem bacana, eu gosto desse exemplo. O primeiro exemplo a gente viu que o medo não conseguiu entrar, porque depois Jairo foi lá, Jesus, e ressuscitou a filha de Jairo. O milagre aconteceu. Mas Mateus 14, 22 fala sobre Pedro. Essa passagem de 14, 22, só vou deixar aqui aberto para não perder nada sobre ela, gente. A minha está na versão, a mensagem. Vocês sabem que eu sou o dono da Bíblia, né? A mensagem. Eu sou o principal sócio aqui. 14, 22. Olha só. Terminada a refeição, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco para que fosse para outro lado. Insistiu, em outras versões, obrigou. Você está entendendo que, em algumas passagens, está bem claro, não foi um negócio assim de escolha. Não, Jesus, eu não quero ir, não. Não, ele falou assim, entra nesse barco aí, vai para o outro lado aí. Ele obrigou. A gente tem que ter atenção no que está escrito, porque tem revelação nesse negócio. Ele obrigou, ele insistiu, não, entra nesse barco, vamos lá. Atravessem no barco e fossem para outro lado, enquanto ele se despedia do povo. Em seguida, subiu a uma montanha onde ia ficar sozinho para orar. Ali ficou até tarde da noite, né, a quarta vigília, será que tem algumas versões? Normalmente, vigília são quatro. 6 às 9, de 9 à meia-noite, meia-noite às 3 e 3 às 6 da manhã. A vigília é feita dessa forma. Aí, o barco estava longe quando começou a ventar forte e a embarcação sacudia, era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, ou na quarta vigília, Jesus foi em direção a eles, andando sobre as águas. Aterrorizado, ele nem conseguiu pensar direito. Aterrorizados, eles não conseguiram pensar direito. É um fantasma, gritaram apavorados. Jesus falou, olha, tranquilo aí, calma, calma, sou eu. Não tenham? Não tenham? Pedro, num ímpeto de coragem, a palavra fala coragem, pediu, mestre, se és tu mesmo, faça que eu vou andar aí, andando sobre as águas também. Jesus falou, venha. Pedro pulou no barco e começou a caminhar sobre as águas na direção de Jesus. Que milagre, cara, ele andou sobre as águas. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo, fazendo um barulho sobre os seus pés, sua tranquilidade se foi. E ele começou a ter medo e começou a afundar. Mestre, salva-me. Aqui tem uma coisa interessante, que é a seguinte. Jesus obrigou. Eles não quiseram. A pergunta que não quer calar é por que eles não quiseram ir. Porque quando eu obrigo você a ir num lugar, vai lá, eu insisti. Ele falou que insistiu. Se ele insistiu, é porque houve alguma resistência dos discípulos em irem para lá. Aí eu fiquei imaginando, oh, legal, houve uma insistência. Só que é o seguinte, por volta das 4 da madrugada lá, houve uma tempestade. Provavelmente uma tempestade não aparece de uma hora para outra, né? Hoje, por volta de 3 horas da tarde, o céu se fechou. Quantos aqui estavam sexta-feira? Foi sexta-feira? Que o dia virou noite, aquele negócio todo. Sexta? Quinta-feira, eu saí, eu acordei 5 da manhã, achava que era 3 da manhã. Tá tudo escuro. Vou sair, não vou, vou. Quando eu peguei o carro, choveu tudo, aquela coisa toda. Provavelmente ali o tempo não estava legal. Experientes, pescadores, uns lá, falaram assim, ó, tá legal não, vou pegar entrar nesse barco não. Certamente isso vai dar ruim. Não está escrito, gente, mas olha, a gente tem que ser boa interpretação aqui. Vamos lá. Vai. Às vezes Deus está mandando para um negócio, Deus fala assim, teu coração, teu espírito, vai. Aí você fala, não, Jesus, que eu vou para esse negócio? Isso vai dar errado, Jesus. Aí você está discutindo com o Espírito Santo, ele está mandando você ir. Eu sou economista, eu vou nesse negócio. Não, não vai dar certo, não vou. Deus falou, vai, faz isso. Aí, na madrugada, chove, aquela coisa toda. E aí Pedro, num ato de coragem, ele resolve ter um encontro com Jesus e vai andando. Só que a Bíblia fala que o medo entrou no coração dele. Porque até então, ele estava com fé, ele andou sobre as águas. Só que o fato de ele observar os ventos contrários, as circunstâncias que se apareceram na vida dele, a fé foi roubada do coração dele. E entrou o medo. Eu disse aqui que é onde o medo entra, a fé sai. E aí ele afundou. É nessa hora que muitas vezes eu me vejo afundando em determinados momentos da minha vida. E aí vem um soldado de Cristo da igreja, meu irmão, como está a tua vida? Não, irmão, não, vem, vamos que eu vou orar com você agora. Vamos. É nessa hora que a igreja faz toda a diferença. Um orando pelo outro, um fortalecendo o outro, ligando pelo outro. Como que você está? E você vai lá e fortalece aquela fé do irmão, para que ele não afunda, para que ele não desanime. E o interessante é que depois que ele gritou socorro, Jesus foi lá e pegou ele de novo pela mão. E ele foi até o barco. Então ele andou 2 vezes, na minha conclusão. Ele andou até Jesus e depois teve que andar de novo para até o barco. Vamos lá. Só que agora ele já estava com Jesus. A fé voltou ao coração dele. Ele viu que era Jesus. Não deixe o medo entrar no seu coração. 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Estou terminando, gente. Amém? Está com sono aí, gente? Vamos lá, gente. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Portanto, não desanimais. Ele está, é enfático, olha aqui. Não desanime. Não desanime. A gente precisa ter um entendimento e a escolha de andar nos princípios de Deus. Ele está falando, não desanime, não desanima. Mas como não desanimar, Guto? A Bíblia tem essa resposta. A gente vai chegar lá. Não vivemos pelas realidades de fora, porque as circunstâncias mudam o tempo inteiro, e sim pelo que acontece do lado de dentro. 18 fala, não atentando, ou seja, fixando o original, nas coisas naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você não foi chamado para ficar observando aquilo que você está vendo, no natural. Só que a gente precisa meditar sobre isso. A gente, na nossa vida, a gente é treinado o tempo inteiro a viver sobre os 5 sentidos e aquela coisa toda. Então a gente tem uma dificuldade de agora viver sobre a nova ordenança. O justo viverá pela fé. Então nós precisamos de treinamento, literalmente, a viver pela fé, que não é baseado naquilo que você vê. Você não foi chamado para viver daquilo que você está vendo, porque o que você está vendo é transitório. Eu dei um exemplo, comentei com o Timóteo aqui em cima, que, normalmente, vou dar um exemplo aqui, as mulheres, durante 30 dias do mês, ela tem um ciclo difícil. Ela tem um ciclo, o ciclo menstrual, que normalmente é um ciclo difícil, onde os hormônios se descontrolam. Estou errado, gente? Não, eu falo com a minha esposa, mas ele está controlado ali e tal. Se descontrolam. E aí, esse momento é uma estação que o corpo responde, os hormônios falam, o corpo, ele reflete aquilo ali. E é um momento que, se você perguntar, as mulheres sabem, mas homens, preste atenção, se vocês perguntarem aí para as companheiras ou para as amigas, é uma estação que parece não ter fim. Parece não ter fim o negócio. O negócio é... Eu já estou monitorando, porque... Eu trabalho com uma mulher do lado, uma amiga de trabalho do lado. Eu já sei. Só o olhar dela, eu já sei que o negócio não está legal. Eu fico firme. Eu sei que ela está numa estação difícil, gente. Mas vai passar. E quando passa, a mulher nem lembra. Eu lembro que conversei com a minha esposa sobre o primeiro parto do filho. É aquela coisa horrível. Mas, 4 anos depois, a gente teve o desejo de ter o segundo filho. A gente nem lembrava do que a gente passou no primeiro filho. Timóteo foi até mais corajoso, ele teve 3. Então, assim, se você perguntar ali para agora, para a Luana, para o Felipe, vocês querem ter mais um filho? Talvez agora eles vão falar, meu Deus, nem fala sobre isso. A madrugada está ali. Rendendo, às vezes. Às vezes, não, mas a maioria dos casos. Mas depois de 4 anos, nem lembra. Ah, vamos ter mais um segundo? É transitório. Mas a gente precisa observar aquilo que é eterno. E o que é eterno é a própria palavra de Deus que fala a respeito sobre você. Em Abacuque 2:4, que dá o suporte de Romanos 1:17, fala, o justo viverá pela fé. Gente, a gente precisa tomar posse disso. Em Hebreus 11:6 fala, sem fé é impossível agradar a Deus. O negócio aqui é fé. E fé é o quê, Guto? O firme fundamento. A convicção de fatos que não se veem. Fé é a convicção de fatos que não se veem. Olha só, queria que vocês fossem em Romanos 4:17. Estou terminando, gente, eu prometo que estou terminando. Mas 2 horinhas a gente termina esse negócio aqui, gente. Romanos 4:17-21. Como está escrito, eu constituí paz de muitas nações. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Abraão, contra toda a esperança, ele creu contra a esperança, tornando assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Sem se enfraquecer na fé, olha o segredo, mas como eu fico firme, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e também o ventre da Sara, que já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele é poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência disso, lhe foi creditado como justiça. Sabe, o legal dessa palavra é que ele reconheceu que o corpo dele não dava. Não é errado você dizer o seguinte: a gente ensina que você tem que ter uma fala da fé. Não estou dizendo que você fala assim: não, eu não estou doente, você está todo mal, todo enfermo. Não tem problema. Você está reconhecendo que existe uma circunstância maligna operando ali, ou existe um cenário sobre a sua vida. Não é errado você ler esse cenário, mas você tem que ler com os olhos da fé. Você tem que olhar o seguinte: olha, o meu corpo, ele não tem condições. Talvez seja uma mulher aqui que esteja estéril e não consegue ter filhos. Durante 2-3 anos, se eu não me engano, agora a minha esposa pode ver o detalhe, mas a gente orava pelo Samuel e ela tinha dificuldades de engravidar. Tinha dificuldades. E nesse momento de dificuldade, o cenário se colocou. Mas a gente tinha uma promessa: não, vocês vão ter filhos. Eu tinha uma outra promessa, que o Senhor levou sobre si todas as enfermidades. A minha fé não estava baseada no que eu acho, estava escrito. Não, se o Senhor levou sobre si todas as enfermidades, pô, eu quero desfrutar de uma saúde em abundante. Então a gente quer ter filho, aquela coisa toda. Foram anos declarando a palavra de Deus. Então eu estava crendo contra aquilo que eu estava vendo. Não é sobre o que eu estou vendo, é sobre o que Deus fala. O cenário está dizendo que eu não posso ter filhos, mas não, Deus está falando que eu vou ter filhos. A gente tem que aprender a combater o bom combate da fé e se posicionar. Fala assim: não, não é você que vai se levantar mais agora, sou eu que vou me levantar contra você. E nesse momento, você vai ter agora vai aplicar, o justo vai viver pela fé. Porque agora não é baseado no seu mérito. Não, eu estou desempregado. Não, não é questão do seu currículo. Não é questão que você fez mestrado, doutorado e está desempregado e está tentando lá entrar na empresa pelo seu currículo, pelo seu mérito. Fala o seguinte: Senhor, está em tuas mãos. Eu oro porque pelo Senhor, é pelo nome de Jesus. Não é como as pessoas falam aí no dia a dia: não, em nome de Jesus a gente vai ganhar. Não, não é amuleto, é poder. É poder de Deus. Então, eu comecei a ver isso na minha vida. Eu comecei a entender que eu precisava crer contra aquilo que eu estava vendo. Olha só o que diz em Gênesis 29. 29, eu acho que, se eu errar aqui, eu anotei rápido, mas acho que é 29, 11, eu não me lembro agora. Pela fé, saiu do Egito, falando sobre Moisés, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Em outras versões fala que ele via o invisível. Moisés, ele pela fé saiu do Egito, o coração dele interior estava tratado, ele não estava temendo retaliação, ele não tinha medo da retaliação do rei, e perseverou, porque ele viu que era invisível. A gente precisa inclinar os nossos olhos na direção certa. Precisamos olhar da forma correta, como Deus quer. O evangelho envolve muita prática, exercício de fé diária. Você vai sair daqui cheio de fé e vai combater o bom combate da fé. E você vai ver pessoas do seu lado, talvez batalhando. Ele esteja naquele dia dos 30, está naquele dia... Está entre os 7 dias. Sabe, aquele dia difícil. Só que não é sobre a minha experiência, sobre eu ter vencido ou não, é sobre o que a palavra de Deus diz. A gente tem que aprender a olhar o que a palavra de Deus diz. Ah, mas o fulano não foi curado. Não, não é fulano não foi curado. Ele tem direito à cura, vamos orar por ele. Mas é o que Deus está falando. Deus, ele quer abençoar os teus negócios. Deus, ele quer abençoar a tua família. Deus, ele tem isso tudo. Por quê? Ele fala lá em cima, voltando em Isaías 43. Eu te redimi. E se você estiver atolado, ele coloca uma promessa na sua vida. Eu estarei lá com vocês. Ele vai estar com você no teu negócio. Sabe? Ele vai estar comigo em todos os momentos da minha vida. Mas eu não vejo. Mas a questão não é ver a situação. É ter certeza que ele está contigo pelos olhos da fé. Porque você foi chamado para viver pela fé. Fica firme. Não olhe para o lado. Não olhe para o outro lado. Faz igual o Jairo, crê sua mente, fique firme, faz a gestão do homem interior. Sim, ele está contigo. E eu creio, nessa noite, que algumas pessoas precisavam ouvir essa palavra específica, que ele está contigo. A gente ora por diversas pessoas. As pessoas vêm e procuram, ora por isso, ora por aquilo. Mas eu sei que no momento difícil, parece que tudo vai acabar. Talvez você esteja assim, não, parece que tudo vai dar errado. O que você tem que se levantar e entender é aquilo que Deus fala a seu respeito. Porque quando você vai lá na palavra, o que Deus fala a meu respeito? Porque quando você entende quem ele é, o que, que ele fala a seu respeito, você vai se posicionar da forma certa e aí vai vencer as batalhas que tem que vencer. Porque você vai entender no seu coração quem você é. Aí Deus vai falar assim, ele fala que é o Deus Todo-Poderoso. Ele vai falar que ele é o Deus da paz. Aí aquilo vai encher no teu coração. Mas ele fala que você é filho, que você é amado, que ele está contigo, que ele te sustenta, que ele te prospera. E aí aquilo ali vai encher no seu coração. O medo vai indo embora, a fé vai entrando. Então é o seguinte, cola com pessoas da fé. Cola com pessoas certas. Fortalece o fraco, mas cola com quem está voando. Cola com aquelas pessoas que estão exalando fé. E quando você for ministrar uma pessoa que está sem fé, e você sentir que se esvaziou, corre para a palavra. Fortalece de novo. Gente, quando estiverem atolados até o pescoço, é uma questão de tempo. Eu não estou profetizando na sua vida, é só uma questão de tempo. Só que é o seguinte, a certeza que você tem, repito, a certeza que você tem é que ele vai estar com você e vai te dar o livramento necessário. E o livramento não vem depois que a situação acontece, não, ele vem antes. Sempre ele dá antes, o escape vem muito antes. Tem situações que é genérico, como eu estou dando uma palavra, mas tem situações que ele vai falar ao teu coração, ao teu espírito, a respeito de uma situação. Ele vê, você está lá na sua casa orando, ele vai te dar uma direção, faça isso. E aí você vai pegar aquela direção e vai fazer. E vai até o fim. Pessoas podem te chamar de, o que você está fazendo? Deus me deu uma direção. E normalmente essa direção, ela está conectada com a palavra de Deus, não é uma coisa isolada, não é uma coisa perdida. Não, ela está conectada à verdade, porque é a verdade que sustenta. Não existe nada a não ser a verdade. Fica firme nisso. Amém? Amém. Glória a Deus, gente. A gente vai estar aqui ministrando a Santa Ceia. Eu espero que tenha aquecido o seu coração. Me vê aqui. Dois discípulos de Emaús, quando Jesus tinha morrido no terceiro dia, ele ressuscitou, mas tinha dois discípulos que estavam voltando, tinham desanimados, e estavam indo em direção a Emaús, e essa caminhada era mais ou menos de 10 quilômetros, a lagoa tem 7, você imagina mais ou menos 3 quilômetros a mais, dois discípulos, eles tristes, abatidos, achando que Jesus não tinha ressuscitado. E eles estavam meio que murmurando entre si e tal, aquela coisa toda. Poxa, pô, eu achei que ele era libertar e não sei o quê. E aquela conversa vai. E de repente, quem aparece no meio dos dois? Jesus. Mas eles não viram Jesus. Os olhos estavam fechados, porque o coração deles estava perturbado. E eles não conseguiram enxergar Jesus naquela conversa. E Jesus falou assim, o que aconteceu? Essa passagem ela é tão engraçada que eu vejo como Jesus era meio comediante, gente. Jesus era meio engraçado, ele, o que aconteceu? Ah, você não sabe o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Pô, morreu Jesus, não acredito que você... Pô, me conta mais sobre isso. conversa catalisadora, né? Me conta mais sobre isso aí. Aí já, pô, aconteceu isso e tal. E naquele momento Jesus ia falando, e aí Jesus resolveu explicar todo o Velho Testamento todo para eles, todas as escrituras. 10 quilômetros, você vai fazer uma caminhada em mais ou menos de 2 horas. Então era uma caminhada de 2 horas. E eles estavam caminhando, conversando. Aí chegaram em casa, era tarde da noite, falaram assim: Jesus, entra aqui na minha casa. Jesus, não. Ah, vem aqui. Vamos, tá tarde, tá de noite, estrada é perigosa. Rio de Janeiro é abençoado aí, venha para cá. Vamos comer um pãozinho aqui de queijo. Aí entraram lá. E aí, de repente, quando Jesus reparte o pão, os olhos se abrem. Existe muita revelação nisso, mas não é tema para hoje. Repartiu o pão na mesa, os olhos se abriram e eles reconheceram Jesus. Naquele momento que eles reconheceram Jesus, o coração se encheu, Jesus sumiu. Eles, cara, Jesus, mas sabe o que me despertou? É que eles voltam lá na passagem e falam o seguinte: não é verdade que quando ele estava falando sobre as escrituras, o nosso coração estava pegando fogo? Se o seu coração aí não está pegando fogo, é porque tem alguma coisa de errado. Quando você escuta a palavra de Deus, o seu coração tem que queimar por Jesus. O seu coração tem que ser incendiado por Jesus. E aí, eles, naquele exato momento, eles se levantaram e retornaram para Jerusalém. É lá que eu tenho que estar. Porque quando você já não enxerga mais a promessa de Deus, você anda pelo caminho contrário. A sua fé ficou fraca, você volta para Emaús. Mas não, você tem que voltar para Jerusalém. Você tem que voltar para os caminhos de Deus, para as promessas de Deus. Deus tem o melhor na sua vida. Fique de pé, vamos orar aqui nesse momento. Vamos tomar a Santa Ceia. Glória a Deus. Vou convidar aqui o Timóteo a ministrar a Santa Ceia aqui. Todo mundo aqui tem o pão, o biscoitinho, o suco de uva.
Amém. Bom demais ouvir isso, amém? Fica com essa fé, esse ambiente de fé no teu coração, fortalece isso, não perde isso. Vou ler com vocês aqui João 6:35, declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Aquele que vem a mim, de forma alguma terá fome. Aquele que crê em mim, jamais terá sede. Está falando disso que o Guto está mencionando. Sobre fé, para receber mais do que solução para os problemas imediatos. Fé para receber um alimento que você nunca mais vai ter sede. Um alimento que resolve na causa, na essência, na raiz. Uma fé para receber esse Jesus que lida com, cara, a sua sede. Fala de, cara, do sangue de Jesus que cobre os nossos defeitos, cobre, cara, os nossos pecados, cobre tudo aquilo que vem nos acusar, tudo aquilo que a gente está vendo, essas vento de ondas que Pedro experimentou. A Bíblia menciona isso como acusações. Acusações. A gente passa por acusações. Então eu quero te convidar a comer esse pão, dizendo: Jesus, ao comer esse pão e ao beber esse suco, eu estou me achegando a você. Como você disse na tua palavra, eu estou indo até você. Como Pedro foi até você, eu estou indo até você para receber de você alívio, para receber de você fortalecimento da minha fé, para receber de você vitória. Coma isso, declarando a tua vitória. Vitória sobre as situações da sua vida. Comece a agradecer a Deus pela fé, pelas coisas que você está passando, pela vitória. Deus, obrigado por essa solução no meu trabalho. Deus, obrigado por um diagnóstico positivo. Obrigado pelo fim dessa dor. Obrigado pela solução nessa questão. Abre a sua boca e comece a declarar confissões de fé. Timóteo, isso é mentira? Não, isso é confissão de fé. Você é filho de um Deus que declara as coisas que não são como se já fossem. base no quê, Timóteo? Com base na palavra. Porque é a promessa de Deus para minha vida, uma vida abundante. Porque Deus prometeu para você uma vida abundante. Você pode declarar isso sobre a sua vida. Pode beber esse suco, comer esse pão e declarar vida abundante. Assim como você toma um remédio, você diz, daqui a pouco eu melhoro. Toma a ceia confessando, olha, daqui a pouco as coisas vão mudar. Daqui a pouco as coisas transitórias vão passar. Comece, aproveite esse tempo para declarar, fazer a sua confissão de fé. Em nome de Jesus, feche os seus olhos e entra nesse contexto, nessa realidade. Nesse período eu quero perguntar, existe alguém aqui que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Nunca recebi Jesus, nunca me converti, nunca me entreguei a Ele, recebi Ele como meu Salvador e Senhor. Gostaria de me entregar nessa noite. Levanta sua mão. Quero fazer uma oração junto contigo, onde você estiver. Onde você estiver. Se você não é, se não é o seu contexto, feche seus olhos e segue orando. Segue fazendo tua confissão. Mas se você sabe que hoje é o dia para você tomar essa decisão, levanta sua mão. Eu quero orar junto com você. Eu quero te ajudar nesse processo. Temos alguém? Levanta sua mão bem alto para que eu veja. Bem alto. Bem alto. Ei, tchaparaba. Onde você está? Ora assim comigo. Jesus, eu te recebo como meu Senhor. Eu te recebo como meu Salvador. Obrigado porque é você quem me resgata. É você quem me salva. Obrigado, Jesus, pelo perdão dos meus pecados, segundo a Tua Palavra. Obrigado, Jesus, porque agora eu tenho vida eterna, segundo a Tua Palavra. Obrigado, Jesus, porque você não me abandona em nenhuma circunstância, mas eu posso contar com a Tua presença daqui para frente, em todas as situações. Amém. Amém. Se você orou essa oração pela primeira vez hoje, depois procura alguém da recepção ou até venha até a mim. Eu quero te ajudar nesse processo. Mas você que está aqui recebendo pela fé essa palavra que o Guto ministrou, essa palavra de tirar os seus olhos do que é temporário, essa palavra de abrir mão do medo, deixar, lançar fora todo. Mas Timóteo, esse medo eu já me apeguei, já é confortável. Se você está ouvindo isso, eu quero te convidar a receber pela fé e lançar fora todo medo. Onde você está, você vai dizer, eu lanço fora o medo da situação tal, eu lanço fora o medo do fracasso, eu lanço fora o medo de não ter dinheiro, eu lanço fora o medo desse problema, do fim do meu casamento, eu lanço fora o medo de nunca me tornar um pai ou uma mãe, eu lanço fora o medo de não, cara, e aí você lança, coloca as suas palavras, toma essa decisão, eu não vou viver com medo, como Jesus falou para Jairo. Ele fala para você nessa noite, não temas, creia somente, não temas, creia somente, lança fora, Jesus, eu lanço fora o medo, porque eu confio no teu amor, porque eu sei que o teu amor está comigo, porque eu sei que você está comigo, vamos cantar para ti.
Oh,
creio que você recebeu um toque nessa noite. Creio que o toque do céu está aí no teu coração. Está te tocando, está te levando. Você não precisa, isso aqui não é algo exclusivo desse culto. Não é algo exclusivo desse lugar. Esse lugar não tem nada de especial além de você. Esse toque, essa presença de Deus, esse ambiente de fé, vai com você à medida que você sair daqui, onde você for. Vai estar com você quando você for dormir, vai estar com você quando você acordar amanhã, vai estar com você ao longo da semana, porque não é algo que diz respeito a um prédio, não diz respeito a uma igreja, mas diz respeito a um relacionamento seu com Deus de filho e filha. Existe um ambiente que você pode cultuar. Nós estamos encerrando o culto, mas vai com esse toque, vai com esse coração cheio de fé. Vai com essa decisão de não viver debaixo de medo. Tenha uma semana abençoada. Tenha uma semana onde você está vendo Jesus, visualizando Ele, cultivando essa presença. Uma semana de vitória em fé. Receba o que é seu essa semana. Em nome de Jesus, amém. Estamos liberados. Não vá embora sem dar abraço em duas, três pessoas. Deus te abençoe.